Caminhos para a Mudança.
Olá, hoje temos uma convidada especial que está em muito boa posição para nos explicar como na sociedade civil portuguesa se é capaz de gerar valor quando se mobiliza seriamente em torno de uma causa solidária. Cristina Maltês, Presidente da Direção do Banco do EBE, Associação de Ajuda ao Recém-Nascido, seja muito bem-vinda.
Boa tarde, Pedro, muito obrigada.
Antes de falarmos do Banco do EBE, para percebermos toda a pertinência da utilização da vossa intervenção, eu gostava de refletirmos aqui um pouco sobre o problema das condições humanamente indignas com que bebés ainda hoje nascem em Portugal. Tendo em consideração todas as múltiplas respostas instituídas pelo Estado Social onde a gente vive, por exemplo, as medidas de intervenção precoce e de acolhimento familiar, as creches gratuitas, que agora se tanto fala, o subsídio às famílias monoparentais, as comissões, a ação toda das comissões de proteção de crianças e jovens, os acordos de cooperação com as IPSS nesta área. Eu pergunto-me porque é que o problema persiste em Portugal. Até que ponto é que o investimento público que está a ser feito, e que são muitas centenas de milhares de euros por ano, para não falar em milhões, no caso dos bebés e das, com certeza centenas de milhares de euros, porque é que ainda acontece este problema? A Cristina tem a ideia de quantas crianças nascem por ano em famílias altamente carenciadas, em situações de grande fragilidade?
Não lhe consigo dizer um número de quantas crianças nascem em famílias. É um número muito grande. E uma curiosidade, e venho ao encontro daquilo que o Pedro colocou, é que o Banco do Bebé tem 33 anos e começou exatamente com um grupo de voluntárias no sentido de humanizar a Matriz Alfredo da Costa, no sentido de um corpo de voluntariado. E essas voluntárias, não indo com o propósito de se constituir como nenhuma instituição ou criar nenhum sistema de apoio de bens, elas próprias, ao sentirem que havia essa necessidade e ao diariamente de pararem nos serviços que visitavam com essa necessidade, resolveram então, ao fim de 6 anos, criar e constituir-se como IPSS. De facto.
Mas ainda não indo para a solução, continuando no problema, significa que os hospitais não têm capacidade de resposta para, sim senhora, cumprem o seu estrito função de a responsabilidade de exercer o parto, mas depois as mães ficam...
Claro que sim. Aquilo que se via naquela altura era que havia necessidades de bens para estas famílias. Claro que hoje em dia fizemos um caminho enorme e, portanto, os serviços sociais dos diversos hospitais têm um papel fundamental após o nascimento destas crianças. Perceber se há uma alta segura para o domicílio, se há bens para esta criança, se há um contexto familiar que seja capaz de suportar com segurança esta criança. Mas aquilo que se vai percebendo é que, mesmo com um trabalho extraordinário de todos estes serviços sociais, dos serviços de obstetrícia dos diversos hospitais, embora nós estejamos sediados na MAC, trabalhamos com o Hospital de Santa Maria, com o Hospital Beatriz Ângelo e com outros hospitais, mas assim são os 3 grandes hospitais com quem temos protocolos efetivados, de facto aquilo que percebemos neste momento é que há um número crescente de crianças a nascer em famílias desprotegidas. Temos uma taxa de imigração muito grande, temos muitas famílias que vêm neste momento da Ásia, quem vive em Lisboa tem este contacto, quer na restauração, quer noutro tipo de serviços que é prestado por estas pessoas que vêm destes países, e temos ainda também uma faixa de famílias africanas que vêm dos PALOPs e que são um número ainda importante a vir para Portugal, e que notamos que nestes 2 últimos anos têm vindo em número crescente, principalmente de São Tomé e da Guiné. alguns também por acordos de saúde que vêm para poder prestar outros cuidados aqui, ou eles próprios ou os seus filhos, e que acabam depois por ser pais no nosso país e ficar em Portugal, e ainda uma faixa também da sociedade portuguesa. Porque é que isto continua a acontecer? Eu acho que ao longo destes 30 anos, eu não trabalhava nesta área, trabalho nesta área há 22 anos, o Banco do Bebé existe há 33, aquilo que temos notado é que, muitas vezes, por diversos motivos e por motivos diferentes, as necessidades continuam. Antes do 25 de Abril haveria um tipo de razões para que houvesse estas necessidades. Depois do 25 de Abril surgiram outras e neste momento estamos a atravessar uma crise, que eu diria mundial, a questão da guerra, a questão da inflação. Neste momento temos um problema enorme em Lisboa e na Grande Lisboa, que se prende, por exemplo, com a habitação e com as dificuldades das condições habitacionais.
Pois era isso que eu ia perguntar. Onde é que vivem grande parte destas mães e dos pais? Portanto, presumo que em muitas situações também seja a situação de desemprego ou emprego precário. E onde é que vivem? Porque vocês, no fundo, o Banco do Bebé, já depois vamos falar sobre isso mais à frente, mas eu sei que depois seguem esses casos.
Exatamente. Onde é que vivem estas famílias? Ou seja, o Banco do Bebé, e depois à frente também poderei explicar ao Pedro as diferentes áreas em que o Banco do Bebé intervém. Nesta área concreta, que consegue dar resposta à pergunta que o Pedro está a colocar, prende-se com a nossa área de intervenção de apoio domiciliário, uma área à qual eu estou e estive até antes de estar na direção do Banco do Bebé, completamente ligada a 100% e hoje em dia ainda ligada ao apoio domiciliário. E aquilo que temos é que estas famílias vivem em Lisboa, na Grande Lisboa e muitas delas hoje em dia na Margem Sul, às quais nós também damos apoio. Porquê? Porque as casas que antigamente tinham um valor muito elevado em termos de renda em Lisboa, hoje em dia esse valor elevado estende-se para a Margem Sul, estende-se para Odivelas, estende-se para Loures, estende-se para a linha de Sintra.
Certo.
Enquanto que há uns anos atrás, quando eu comecei no apoio domiciliar, nós tínhamos uma família a viver numa casa com alguma precariedade e com um determinado valor de renda. Hoje em dia nós temos uma casa partilhada por várias famílias com um valor por quarto mais elevado do que há uns anos atrás as famílias pagavam por uma casa. Certo. Em situações muito, muito complicadas, tendo algumas famílias, dando nós apoio a algumas famílias que partilham o mesmo quarto. Não só a mesma casa, mas o mesmo quarto. Portanto, temos vocês, algumas situações
os vossos
dessas mesmo limite.
Certo, são mesmo situações de limite, isso é impressionante. Cristina, então vamos passar para o vosso modelo de intervenção. Explicar-nos aqui como é que vocês. Porque eu sei que vocês não se ficam pela mera contribuição solidária para o bem-estar do recém-nascido. Vocês querem, por um lado, intervir para dotar as famílias e os seus beneficiários de competências parentais e também, de alguma maneira, tanto quanto possível, visar a sua autonomia financeira ou económica. Explique-nos lá como.
Exatamente isso que o Pedro está a dizer. Então, se calhar, para quem não conhece o Banco do Bebé, o Banco do Bebé nasceu há 33 anos e nasceu com um desafio da doutora Maria José Nogueira Pinto, quando ela esteve com o pelouro da Material Feira da Costa, no sentido de criar um corpo de voluntariado para a maternidade. Foi fundado esse corpo de voluntariado pela Marina Arnoso e Luísa Lancastre, na altura. Foram chamando outras amigas, que na altura vieram, pessoas conhecidas, e que começaram realmente aqui um corpo de voluntariado. Ao fim de alguns anos, constituíram-se como uma IPSS, passaram a trabalhar com o Serviço Social da Maternidade de Feira da Costa, criando aqui a nossa grande área de apoio de bens. Nós temos como a nossa imagem de marca um primeiro apoio que mantemos até aos dias de hoje e que não renegamos e que é extremamente importante e continua 33 anos depois a fazer sentido, que é a entrega do Malcofo e do Enxoval às famílias que são rastreadas, quer no Hospital de Santa Maria, Beatriz Ângelo, Hospital do Barreiro, Amadora Sintra, Maternidade Alfredo da Costa, rastreadas pelos serviços sociais dessas maternidades. O que fizemos foi que saímos da maternidade e hoje em dia temos esse primeiro apoio noutros hospitais. Para além deste apoio, é dado depois um apoio, é prestado um apoio mensal com um cabaz de bens, onde que é constituído por tudo aquilo que possamos pensar e que faz falta a um bebê: fraldas, roupa, produtos de higiene, papas, eventualmente leite, se for caso disso. Na possibilidade do fecho da maternidade Alfredo da Costa, em 2013, criámos mais algumas áreas de intervenção, mas ainda antes disso, em 2002, há o desafio da MAC de criarmos uma equipa de apoio domiciliário. Este é hoje em dia o nosso maior projeto, existe há 22 anos, tem 4 técnicas alocadas a este projeto, sendo que o Banco do Bebé tem 8 técnicos a trabalhar diariamente no terreno e tem 92 voluntários. E este projeto, de facto, quer fazer o quê? Quer exponenciar e permitir que se continue o trabalho feito dentro do hospital. Este projeto nasceu para dar apoio às famílias dos bebés prematuros, da maternidade Alfredo da Costa, mas o próprio projeto expandiu-se e ele próprio criou aqui outros destinatários. Ou seja, hoje em dia trabalhamos sim com uma faixa importante de bebés prematuros, com toda a logística e com toda a vulnerabilidade destes bebés pela sua condição clínica, mas extrapolou para a área do risco social. Portanto, o Banco do Bebé, através deste projeto, faz todo o trabalho da pós-alta destas crianças, que são elas quem? Crianças dos 0 aos 3 anos, sua maioria, entrando sempre pelo bebê, fazendo a intervenção centrada na família, o que quer dizer que os pais e os irmãos estão contemplados neste modelo de intervenção, e também com outros hospitais, famílias portuguesas, famílias estrangeiras. Eu
muitas
diria
famílias estrangeiras.
Muitas, não é? Famílias estrangeiras. Só para o Pedro ter uma ideia, em 2023 tivemos 21 nacionalidades diferentes.
É impressionante. Se chama multinacional.
Deixa-nos muito orgulhosos esta peculiaridade.
Certo.
Porque exige à equipa uma adaptação, mas permite à equipa um crescimento enorme. É diferente cuidarmos de um bebê no Paquistão ou na Europa. Correto. Ou no Bangladesh ou no Senegal. E, portanto, isto permite, exige de nós uma adaptação às várias culturas, a respeitar as diferentes culturas que nos aparecem, mas também enriquecer-nos imenso
enriquecedor,
com
então, sem dúvida,
o que nos chega. O Pedro há bocadinho disse uma coisa que eu queria, não queria deixar cair. Uhum. Principal objetivo deste projeto: promoção das competências parentais. Nós não vamos dar o banho ao bebê, nós não vamos fazer a sopa do bebê, nós vamos fazer com a família.
Correto.
Uma intervenção centrada na família, capacitando os cuidadores. Os pais daqueles bebés estão lá. Nós não queremos ser os pais destes bebés, sempre com o objetivo: a autonomia da família na prestação dos cuidados e depois também na sua capacidade económica de se poderem manter eles próprios com a autonomia. E daí então apoio na legalização, apoio na procura de emprego, apoio na procura de creche para as suas crianças. Portanto, tem esta área também.
Muito bem. Oh, Cristina, eu fui ver os vossos indicadores de resultado, peguei nos indicadores de resultado de 2022 e posso adiantar que durante um ano de 2022 apoiaram 1.292 famílias, no apoio domiciliário acompanharam 140 bebés, no apoio psicossocial 62 famílias, no Banco Alimentar distribuíram 2,9 toneladas de produtos alimentares, equivalente a 3,8 mil euros. No apoio de bens, alcovas, enxovais, biberões, fraldas, produtos de higiene, roupa, etc., entregaram 2.468 cabazes de bens, num valor equivalente a mais de 200 mil euros. Um banco de leite humano realizaram 138 recolhas num total de 250 litros de leite, o que significou percorrerem mais de 2 mil quilómetros. Pronto. São números impressionantes. Permitam-me que faça uma correçãozinha, isto é típico de consultor, que é, vocês no vosso site têm estes indicadores como indicadores de impacto. Eles são, rigorosamente, indicadores de resultado. Impacto é uma coisa diferente. Que eu já agora pergunto-lhe, deste universo de intervenções, o ideal, como falou há bocadinho, era que vocês vão progressivamente deixando de acompanhar tão intensivamente as famílias, cada caso, à medida que eles vão ganhando autonomia. Presumo que também isso seja uma coisa. Quantas, no fundo, desse leque enorme de casos que vocês acompanham, têm assim, mesmo que seja de um valor aproximado, quantos é que vocês consideram que são uma taxa de sucesso de autonomização?
Relativamente a todas essas famílias que o Pedro referiu agora, estão contabilizadas todas as famílias a quem nós, com quem nós nos cruzamos, com quem nós apoiamos. E temos famílias que apoiamos, por exemplo, quando há um pedido de apoio de bens ou de entrega do enxovalho e uma alcufa, e que é naquele determinado momento, claro, e que nós depois não acompanhamos. Não, conseguimos ter a noção da taxa de sucesso nas famílias que acompanhamos através do apoio domiciliário e através de uma área que há bocadinho não falei, que é o apoio psicossocial, que é realizado por uma assistente social. Não contempla aqui as famílias da MAC, contempla maioritariamente famílias que vêm do Hospital de Santa Maria e do Hospital Beatriz Ângelo e de outras entidades do terceiro setor que nos queiram encaminhar, onde é feito um acompanhamento em gabinete. E essas sim, como nós acompanhamos com mais proximidade, conseguimos. Para ter uma ideia, das 119 famílias que acompanhamos o ano passado, 60 tiveram alta por autonomia.
Muito bom.
E outras são encaminhadas também por outras entidades. Percebo muito bem aquilo que o Pedro diz quando são indicadores de resultados. Tem toda a razão. E é de facto difícil medir o impacto social. É talvez das coisas mais difíceis, é aquilo que nos é mais pedido quando apresentamos uma candidatura à área de responsabilidade social de uma empresa. É uma área onde nós sentimos que ainda temos muito caminho para andar.
Muito bem, mas vê-se que têm uma grande preocupação de rigor, de transparência e de prestação de contas, que isso é muito bom, é um belíssimo princípio. Realmente,
fazemos por isso.
Realmente a avaliação de impacto pode ser complexa, mas também hoje em dia há modelos evoluídos, avançados, que simplificam bastante as coisas sem perderem a validade, está a ver? E isso até podemos, off the record, depois falar sobre isso. Mas agora vamos continuar no banco do bebê.
Muito bem.
Referiu aí que no fundo são uma equipa de 8 profissionais e 90 voluntários. Aliás, como referiu há bocadinho, a vossa origem nasce do voluntariado. O vosso espírito é o voluntariado. Tendo em consideração estes resultados que a gente verifica e este volume de trabalho, de facto vocês são um exemplo, como eu comecei por dizer, como é que a sociedade civil pode criar valor social. E é realmente nesta capacidade de gerir uma equipa grande de voluntários que sei muito bem que na continuidade, no tempo, é uma coisa que não é nada fácil de gerir e que eu gostava de ouvir falar se vocês têm algum segredo, algum modelo.
Então,
como é que conseguem isto?
Gosto muito que o Pedro coloque essa questão. O ADN do Banco do Bebé é o voluntariado. É o nosso ADN. Começou por aí e é aquilo que nos permite ter um trabalho diário com este número de famílias. Nós somos uma equipa de 8 colaboradores. O nosso modelo de trabalho é sempre um técnico por área que depois tem uma equipa de voluntários a seu cargo. E, portanto, este é a única forma como nós, enquanto IPSS, sem nenhum apoio estatal, consegue neste momento desenvolver esse trabalho e chegar a esses números. Trabalhar com voluntários, eu gosto muito de trabalhar com voluntários.
Mas não é fácil, pois não.
Não é fácil. Não é fácil.
Porquê? Porque no fundo há duas coisas que eu já percebi das várias conversas que tenho tido com bons gestores de voluntário. É, por um lado, gerir o excesso de entusiasmo e de voluntarismo das pessoas, não é? E por outro, também uma certa desresponsabilização, porque aquilo é um vínculo que não é um vínculo formal e...
Acho que não é nenhum segredo, o mistério é este. Muita gente nos chega para, como a querer ser voluntário do Banco do Bebê com as motivações mais diferentes e distintas que imagine. Porque há uma pessoa que está a atravessar um período em que está desempregada, porque há uma pessoa que é estudante e acha que isso também é importante para o currículo e é válido, porque uma pessoa acabou de se reformar e quer fazer um voluntariado, porque a empresa lhe deu um determinado tempo para, durante a semana, para poder fazer voluntariado. Portanto, é acolher todas as motivações. É porque uma pessoa, por algum motivo, pode estar a atravessar um período até de maior tristeza ou depressão e acha que um voluntariado também é importante.
Mas há aí muitos exemplos que me está a dizer que deve implicar uma grande rotação de pessoas, não é? Pessoas,
sim,
que vêm e que depois vão ser...
Nós temos, e isso eu gostava de partilhar com o Pedro, primeira regra para trabalhar com voluntários, acolher aquilo que cada pessoa traz no sentido que é a sua motivação.
Correto.
Todas as motivações são ótimas. Conhecer a pessoa, fazer um bom plano de explicação e apresentação do que é a instituição para onde a pessoa vai e responsabilizar-se na formação deste voluntário. A partir do momento em que o voluntário chega, nós somos responsáveis por aquele voluntário. Não é só ter o voluntário ali. Dar-lhe oportunidades, tentar perceber dentro das áreas do Banco do Bebê qual é a melhor área onde ele se poderá integrar, dar-lhe a oportunidade de experimentar as diferentes áreas, e isso acontece no Banco do Bebê, e depois acolhê-lo, integrá-lo, dar-lhe responsabilidade e mostrar-lhe que, embora seja um voluntariado, há um compromisso. Há um papel assinado, há um compromisso, mas também há um compromisso da entidade, ou seja, aqui neste caso o Banco do Bebê, de formar e acompanhar este voluntário.
Muito bem.
Temos um núcleo duro de voluntários no Banco do Bebê, e quando ouço alguns colegas de outras instituições dizerem que há uma volatilidade grande na passagem dos voluntários, é verdade, e temos aqui um número pequenino em que algumas pessoas passam e permanecem pouco tempo, mas de facto, se calhar também porque nós tratamos o voluntário,
tem uma cultura, uma
temos
boa
aqui
cultura.
Uma boa cultura,
certo.
Há uma motivação diária necessária, constante,
e um reconhecimento,
e um reconhecimento,
né?
E um elogio, e um chamá-lo para as várias atividades que vão acontecendo. Temos voluntários com 10, 15, 20 anos
muito
no
bem,
Banco do Bebê.
Muito bem, muitos parabéns. Falou aí numa coisa, há um passo muito importante. É que vocês têm uma equipa de 8 profissionais, fazem este trabalho todo e não têm acordos com a Segurança Social, nem com... Não deixam de ter um trabalho rigoroso, porque os casos que vocês tratam são todos sinalizados por entidades terceiras competentes e, portanto, total credibilidade naquilo que fazem, mas sem custar ao Estado e, portanto, sem custar a qualquer um,
exatamente,
de nós que pague impostos. Isso é extraordinário. E para isso, vocês, eu presumo que é fundamental, um impressionante leque de parceiros que vocês têm, de mecenas e de parceiros. Se forem ao site do Banco do Bebê, vêm lá e ficam impressionados com a quantidade de parceiros. Eu não vou, porque era impossível nomeá-los todos, são muitos, são às dezenas, e desde os hospitais, naturalmente, que são os vossos parceiros, a grandes empresas, a outras ONGs, têm vários municípios por aí fora. Não vamos poder nomeá-los, mas gostava que me desse um ou dois exemplos de parcerias particularmente interessantes do ponto de vista da criação de valor para o vosso modelo do Banco do Bebê.
Então,
uma ou duas, muito rápido, já o tempo já está...
Muito bem, eu,
sim,
também ainda queria
falar
partilhar
depois
aqui de outra coisa.
Sim.
De facto, não temos nenhum apoio estatal. Um dos objetivos, e eu também gostava de deixar aqui com o Pedro, para 2025, é o Banco do Bebê, através do seu projeto de apoio domiciliário, constituir-se como um CAFAP. como um centro de apoio à família, que é uma entidade reconhecida e regulada pela Segurança Social.
Correto.
Aliás, aquilo está preconizado em termos de financiamento de das IPSS, é exatamente um financiamento misto. E nós queremos propor-nos a esse financiamento da Segurança Social. Temos tido como parceiro constante a Câmara Municipal de Lisboa relativamente ao projeto do RAML, ou seja, a uma candidatura através também do projeto de apoio domiciliário, e o Banco BPI através da Caixa Infância, que também estamos agora num processo, neste momento, de avaliação para saber se vamos ter a verba pedida para outra candidatura e que já usufruímos no ano 2023.
Muito
Têm
bem.
Sido dois parceiros importantes.
Muito bem. Nós, infelizmente, o tempo passa a correr. E este vosso esforço, sei que tem aí mais alguma coisa para dizer, mas eu vou só lhe deixar esta, que é, no fundo, este vosso esforço tem que contar, vocês têm que fazer um grande investimento na divulgação e na captação de fundos e na captação de associados e de apoios. Como é que as pessoas e as empresas podem vos apoiar? Eu sei que têm várias modalidades.
As empresas podem nos apoiar através de um projeto que temos de apadrinhamento de famílias. Portanto, há um valor anual de 1.800 euros em que temos algumas empresas e alguns particulares que, com uma família concreta, com uma história concreta, podem apadrinhar essa família através de se tornarem sócios, através de campanhas de empresas para angariação de bens. O ano passado tivemos 37 empresas que fizeram nas suas sedes angariação de bens para o Banco do Bebê, ou de bens, ou até de angariação económica e monetária, para nos poder ajudar a viabilizar a nossa missão.
Pagar os vencimentos aos
oito
técnicos.
Estes oito técnicos são contratados com tudo direitinho, com as contas todas feitas. Orgulhamos-nos também muito disso. É um esforço mensal, é um esforço real, e que, de facto, só o conseguimos através destes apoios particulares, empresas e também as candidaturas à área de responsabilidade social.
Tem
aqui uma fatia importante.
Vocês têm sido premiados, que eu sei. E para o ano, a grande boa notícia do aumento da consignação do IRS.
É uma fatia importantíssima.
E
isso é outro repto que eu deixo. Eu sei que há todas as IPSS,
certo,
nessa altura vão pedir, mas de facto temos essa boa notícia de passagem dos 0,5% para 1%, vai ser muito bom e é de facto uma fatia importante. Hoje em dia temos que apostar na comunicação, temos uma pessoa no Banco do Bebé que está dedicada a esta área, é imprescindível hoje em dia termos essa comunicação, e sentimos que acompanharem-nos nas redes sociais também é bom, divulgarem, partilharem aquilo que vêem e que é importante. Vamos ter agora um jantar solidário que eu aproveito para publicitar aqui.
Muito
no
bem.
Dia 27 de outubro, podem encontrar também no nosso site. E portanto, é com estas, com o bocadinho que cada um se vai podendo comprometer. Eu não queria deixar de falar da última área do Banco do Bebé surgir em 2013, da qual nos orgulhamos muito. O Banco de Leite Humano é um projeto da Matriz Alfredo da Costa, de uma grande equipa, mas nós, enquanto Banco do Bebé, apoiamos esta área desde o primeiro dia, com três voluntárias, uma delas enfermeira, e fazemos a recolha em casa das dadoras de leite, que são de uma enorme generosidade, fazemos a recolha quinzenal para trazer esse leite para a maternidade, onde depois esse leite é pasteurizado, é tratado. E
porque é um leite
muito importante, é um leite humano.
Certo.
É um leite extremamente importante para as unidades de prematuros do nosso país, da nossa cidade. E hoje em dia ele é distribuído não só na Maternidade Alfredo da Costa, mas no Hospital de Santa Marta, no Hospital Amadora Sintra e na Estefânia.
Muito
é
bem.
De muita, muita importância esta área.
Sim, senhor. E terminamos assim, acho que lindamente. Leite humano, recolha de leite humano, muito importante. Muito obrigado.
Obrigada a nós, Pedro.
Foi
por
um
esta
prazer. Foi um prazer e até à próxima.
Obrigada, boa tarde. Caminhos para a mudança.